especial sobre o tema a Lara Taline dos Santos. Ela é bacharel e licenciada em História, mestre em História, professora de História do Colégio Positivo, né, Internacional, falando direto aí da região do Paraná conosco sobre o tema. Lara, seja bem-vinda, bom dia!
Bom dia, Beverly, tudo bem?
Tudo e contigo?
Tudo bem também, obrigada pelo convite, muito feliz aqui de falar dessa personalidade, que é uma das personalidades femininas mais importantes, não só da história do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro, né?
Uma heroína, e agora eu quero conhecer um pouco mais, porque a gente tem algumas informações sobre Anita Garibaldi, mas como eu falei no início da entrevista, né, Lara, elas estão meio que no universo do inconsciente coletivo, que está num jeito de ser da mulher, né, e para nós aqui muito da mulher gaúcha, mas a gente poderia dizer da mulher brasileira, da mulher nordestina, da mulher de vários estados brasileiros identificadas com essa história de luta, né, de enfrentamento, de resiliência. Isso é mito? Faz parte ou é de fato história real da vida desta mulher?
Com certeza, é história completamente real e é por isso que eu acho que ela extrapola, sabe, a história do Rio Grande do Sul, porque ela foi uma mulher que teve um destaque muito grande numa época em que era muito raro mulher ter qualquer tipo de destaque e ainda mais no campo em que ela escolheu atuar. Né, porque foi realmente uma escolha e ela escolheu atuar na batalha, né, em campo de batalha, no combate armado, físico. Então, assim, extrapola, a história dela é tão grandiosa que extrapola o Rio Grande do Sul, extrapola até mesmo o Brasil, né, porque ela recebeu o título de heroína de dois mundos, porque ela atuou tanto na Revolução Farroupilha, nessa luta por liberdade encabeçada pelo Rio Grande do Sul, mas também ela atuou na unificação da Itália, que foi onde ela acabou falecendo e é onde ela tem centenas de homenagens e é onde está, de fato, enterrado o seu corpo. Então, ela, inclusive, recebeu esse título de heroína de dois mundos e ela não só extrapola as dimensões do Rio Grande do Sul, mas do próprio Brasil, chegando até a Europa. E isso tem tudo a ver com a história dela, assim, que, curiosamente, nasceu em Santa Catarina. Né? Ela nasceu na cidade de Laguna, justamente em 30 de agosto de 1821, e o nome dela, na verdade, Ana, na verdade não, o nome de solteira dela é Ana Maria Jesus Ribeira da Silva. E, enfim, ela nasceu numa família muito humilde, tradicional, que pôde prover para ela alguma educação, mas que vivia num contexto de pobreza, né? E por isso, ela se casou muito jovem, no costume da época, né? Acho que isso também faz um pouco de parte do nosso imaginário, da gente imaginar que as mulheres ali do 1820, se casavam muito jovens, né? Ainda meninas. Ela se casou com 14 anos, Beverly.
Uau.
Muito jovem mesmo, assim. Ela se casou com um homem chamado Manuel Duarte de Aguiar. O pai dela, que foi a grande inspiração dela, já havia falecido, né? A mãe, naquela situação ali com os filhos sozinha, se viu pressionada também. E lá em 1835, ela se casou com esse homem. Um casamento sem filhos, ao que tudo consta, bastante infeliz. Né, e foi no meio dessa ocasião que ela conheceu, na verdade, o homem, aquela união, né, que ia mudar a vida dela e mudar a história do Brasil e da Itália também, né?
Agora, Lara...
Claro.
Deixa eu falar sobre temas que são muito atuais. Quando a gente pega o gancho, né, da história de Anita Garibaldi, a gente acaba pegando um gancho também contemporâneo da história brasileira, mundial, que são, por exemplo, mulheres que estão ganhando agora o protagonismo, né? A gente até então tinha uma história de bastante dificuldade. A gente ainda tem, mas muitos avanços aconteceram. Então, agora, falar de protagonismo feminino é um assunto em pauta no mundo todo. Falar também sobre combate às violências também é. E até onde a gente conhece na história escolar sobre Anita Garibaldi, ela tinha um casamento infeliz, vítima, inclusive, de uma situação de alcoolismo, de violência doméstica, da qual ela demora um pouquinho, mas quando ela entende, ela se rebela, ela sai disso tudo e ela vai para a luta armada, ou seja, uma mudança muito radical para alguém que parecia que estava numa situação de violência doméstica, ou seja, são temas que ganham repercussão na vida contemporânea também.
Com certeza, e muito jovem também, né? Ela se liberta dessa situação de abuso, né, doméstico, muito jovem, né, ela se junta ao movimento revolucionário e conhece o Garibaldi ali com 18 anos. Então, são temas realmente que são muito caros à nossa contemporaneidade, né, essa luta, essa busca por liberdade, né, esse não conformismo dela, né, com relação ao padrão da sociedade, né, ela rompe com diversos padrões no Brasil, na Europa, no Uruguai, onde ela também atuou, né, e eu acho que isso tem uma influência capital para as mulheres da época dela, né, porque se a gente parar para pensar, ela influenciou, por exemplo, na Itália, centenas de mulheres a se juntarem às tropas da unificação italiana, e hoje também, né, não é à toa que esse ano no Rio Grande do Sul é o ano de Anitta, né, e é uma boa oportunidade para a gente refletir sobre como ela ser uma guerreira tão brava, tão valorosa, né, e não acatar, não se conformar diante dos padrões que ela teria que seguir ali na sociedade, servem de inspiração para as mulheres do tempo dela, mas também para a gente hoje, né?
Não há dúvida. Lara, sobre a questão também do enterro, né, da morte de Anitta Garibaldi, também tem aqui pano para histórias, né? Sei que muitas séries, livros, narrativas contam também, porque aqui no finalzinho da vida de Anitta Garibaldi, que foi uma vida breve também, ela mostra que a importância que teve nesse processo histórico Brasil-Itália.
Com certeza, né? Ela teve uma morte bastante... jovem, como você falou, foi em 1849, né? Ela se encontrava em solo italiano, né? É muito curioso e é por isso que essa morte dela inspirou tanta produção cultural, né? Porque é realmente ela se mostrando, ela se colocando a sua personalidade ali de maneira bastante definitiva mesmo nesse momento, assim, né? Porque ela e o Garibaldi estavam em fuga, né, de Roma. Os exércitos contrários à unificação italiana, que eram muito poderosos, né, os exércitos franceses, austríacos, estavam no encalço deles, e ela recebeu do governo dos Estados Unidos uma proposta de salvo-conduto para que eles fossem retirados dali com a família deles, né, a família Garibaldi. E ela recusou. Ela recusou não só por não querer deixar o marido, mas, sobretudo, por não querer abandonar o comando das tropas as quais ela era responsável, porque ela tinha um senso de responsabilidade muito apurado, sobre mais para uma pessoa de 28 anos, né? Então, essa decisão dela de continuar à frente das tropas, de continuar liderando o movimento por medo de que ela abandonar, desestabilizasse eles, né, naquele momento já de fragilidade, foi muito importante, né? Ela se sacrificou ali e é por isso que ela é vista na Itália como uma das mulheres que se sacrificou pela unificação italiana, porque realmente foi uma decisão ali que colocou a vida dela em risco e que, enfim, levou ela a falecer grávida do quinto filho, vítima provavelmente de febre tifoide e das péssimas condições de alguém em fuga, em combate, né? Mas que, sem dúvida, foi fundamental para que quando o marido dela morresse, Giuseppe, ele morresse numa Itália unificada.
Né?
O sacrifício dela valeu a pena. Se um dia o marido dela morreu numa Itália, que era um país, um estado-nação unificado, foi porque ela ali, de alguma maneira, manteve o movimento vivo, dando a sua própria vida, né? O recusar o salvo-conduto dos estadunidenses. Então é realmente uma história que dá muito pano para a produção cultural, mas que traz muita coisa para a gente refletir sobre a resiliência feminina atualmente, né? E sobre a importância de ver para além da sua própria vida, mas para a história.
Perfeito. Aliás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são estados brasileiros muito identificados com Anitta Garibaldi, né, com o heroísmo desta mulher histórica, e obviamente vai ser um ano de muitas comemorações, de atividades e tudo mais. Mas, obviamente, a gente quer conhecer um pouquinho mais ou fica instigado a rememorar esses fatos que marcam, né, a presença de Anitta. Eu sei que tem uma produção cultural muito grande. Você poderia indicar algumas obras, filmes, séries, para que a gente pudesse, no final de semana, aproveitar e resgatar esses feitos?
Com certeza, olha só, tem uma biografia belíssima para quem gosta de uma leitura bacana de cabeceira e tal, que é A Heroína de Dois Mundos, que é uma biografia incrível sobre a vida da Anitta, uma delícia de ser lida. Além disso, tem aquela grande produção que é a série, para quem gosta mais do formato de série, né, que é a série da Casa das Sete Mulheres, que fez muito sucesso quando foi exibida a primeira vez na TV aberta, que é fácil de ser encontrada hoje no streaming e que mostra ali para a gente dar uma dimensão, né, da vida e das escolhas que levaram a Anitta a ser essa grande heroína. E também para quem gosta um pouco mais de cinema, tem a produção cinematográfica Anitta, né, que também é fácil de ser encontrada, relativamente fácil de ser encontrada e que dá uma dimensão ali dos feitos, sobretudo militares dela, né, como uma heroína de batalha mesmo, assim, Então, é muito interessante para a gente observar também como que foi esse primeiro contato dela, como ela aprendeu a manusear arma de fogo, como ela aprendeu a manusear espada, as fugas épicas que ela empreendeu, os feitos mais épicos que ela empreendeu, né? Acho que para tudo isso é bem interessante. E pensar que esse ano realmente é um ano para a gente promover o legado da Anitta, né? Esse legado de liberdade, esse legado de igualdade, esse legado de romper com as barreiras, né? Então, é uma boa oportunidade para a gente honrar a memória dela, promover o legado dela, assistindo e prestigiando essas obras que tem ela como tema central.
Lara, muito obrigada pela sua presença e disponibilidade aqui com o programa. Um forte abraço para você.
Para você também, muito obrigada e um ótimo sábado.
Obrigada.